Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região e conta para a gente como é que estão os trabalhos de campo por aí, como é que estão as lavouras aí na sua região. Uma outra maneira de participar aqui com a gente é enviando a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, mostrando para a gente o andamento desses trabalhos, o desenvolvimento das lavouras. Para ser muito fácil, você pode enviar tanto para o Instagram oficial do NA, que é o @noticiasagricolas, ou também para o nosso WhatsApp. O número é esse que está aparecendo aí na sua tela, é o 19-99767-0241. 19-99767-0241, WhatsApp do Notícias Agrícolas, manda sua imagem, sua foto, o seu vídeo, ajuda a gente a mostrar este quadro das lavouras e dos trabalhos pelo Brasil. Agora a gente vai começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar pra gente em loco como é que estão esses trabalhos e essas lavouras pelo país. Esse é o Entrevistas da Safra. A nossa primeira parada vai ser lá no estado de Goiás, região de Ipameri. Quem vai conversar com a gente daqui a pouquinho é o Fábio Barducci. Ele é presidente do Sindicato Rural de Ipameri e vai destacar para a gente como é que estão os trabalhos de plantio da safra de soja 25-26 lá na região goiana, como é que os produtores estão avançando com essas atividades. A gente já tem o Fábio aqui por vídeo. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, bom dia a todos, bom dia, Guilherme.
Fábio, conta pra gente como é que estão as condições para o produtor aí da região avançar com o plantio da soja nesse ano.
Aqui tá muito complicado, a gente teve uma estiagem agora, estamos passando por ela, ainda não choveu, o plantio tá 100% parado aqui, na verdade foi iniciado em pouquíssimas áreas e estamos aguardando a chuva aí, a chegada da chuva, né?
Como é que estão as previsões daqui para frente, Fábio? Existe expectativa dessa chuva acontecendo?
As previsões estão agora para esse final de semana, né? A partir de amanhã começa alguma coisa, né? Já temos alguma chuva esporádica, mas uma chuva aí em áreas maiores aí é esse final de semana. Seria quinta ou sexta-feira.
E se a gente pensar em calendário, até quando que dá para começar esse plantio e ainda garantir boas janelas?
A janela aí de uma soja mais precoce seria até 10, 15 de novembro, o ideal, né? E as sojas aí ciclo médio até 30 de novembro. Então, a gente está atrasado, mas assim, com a corda no pescoço, vamos dizer, né? Tem que ter essa chuva para a gente poder estar entrando com plantio aí no máximo no início da semana que vem, né? Já dia 3, por aí.
E como é que estão as contas nesse ano, Fábio? Quais são os custos de produção para implementar a safra de soja 25-26?
As contas realmente esse ano não estão fechando, né? O crédito muito limitado e escasso e o custo altíssimo, né? Nós temos as previsões aí de soja no mercado futuro aí, preços baixos aqui na região, em torno de R$ 110, R$ 112 a saca aí para o março, abril, e o custo elevado, né? Até agora, para você ter uma ideia, as sementeiras não entregaram 100% do que foi vendido, estão em torno de 70%, 80%. Então, o crédito limitado acabou atrapalhando, atrasando um pouco, né, as negociações aí.
E do outro lado de comercialização, Fábio, como é que estão as oportunidades de venda da soja aí na região?
Esses dias agora, no mercado físico, quem tinha alguma coisa armazenada ainda fez bons negócios, né, na casa de uns R$ 120, R$ 122 aí a saca. Mas o mercado futuro aqui está um pouco nebuloso, né? Essas reações... E isso é a reação do mercado internacional, né? Essas brigas cambiais, brigas negociadas aí pelos Estados Unidos, acabou afetando um pouquinho a gente também, né?
Nesse cenário todo, Fábio, a expectativa é de que dê para obter margens positivas nesse ano?
A gente tem que conseguir fazer um plantio dentro da janela, né, igual a gente falou há pouco, e que não tenha nenhum intempério aí no meio do caminho para a gente poder ter boas colheitas, né? Mas é um ano extremamente desafiador, porque A relação nossa de troca, a relação nossa de venda lá na frente, comercialização, já tá comprometida, né? Já estamos com preços futuros baixos. Então é um ano muito delicado. O produtor tem que se atentar muito aos custos, à comercialização mesmo, porque não vai ser ano de margens boas, não, pelo que nós estamos vendo e estamos estudando.
Fábio,
Infelizmente, né?
muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Assim, é sempre bom e importante destacar o que eu falei aqui por último, é porque a gente acaba se dedicando muito à produção em si, ao cuidado, ao trato da lavoura, e a parte comercial a gente acaba deixando em segundo plano, né? Então, um alerta aí para os produtores aí que estão ouvindo, que vamos cuidar um pouquinho da parte comercial, se dedicar um pouco mais à comercialização final e a questão tributária também, que vai pegar muito o ano que vem, essas alterações aí, né? Vamos estar conversando com os contadores, o pessoal das empresas, das trades aí, para a gente não ter nenhuma surpresa, né? Fazer um dever de casa, vamos dizer assim, bem feito. Era só isso mesmo, viu?
Fábio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região. Um abraço e até a próxima.
Obrigado, abraço, bom dia.
Esse é o Fábio Barducci, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ipameri, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades da safra de soja 25-26 lá na região, região que ainda espera chuvas para começar a avançar com o plantio da soja, atividades totalmente paradas neste momento, existe previsão de precipitações para o final desta semana, e aí o Fábio destacando que esse plantio precisa começar no máximo no começo da semana que vem para ainda garantir boas janelas de plantio para soja, para segunda safra. Então, produtor bastante apreensivo, esperando a confirmação dessas precipitações para poder realizar um bom plantio da soja 25-26. Claro, a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa temporada lá na região de Ipameri, no estado de Goiás, aqui ao longo da programação do Realidades da Safra. Vamos agora visitar mais uma região do Brasil. Vamos lá para o estado do Paraná, região de Itambé. Quem vai falar com a gente é o Nivaldo Forastieri, produtor rural, diretor da Forester Agro, já está aqui conosco por vídeo. Nivaldo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todo mundo. Prazer é meu sempre estar aqui com vocês. É um grande privilégio.
Nivaldo, conta pra gente como é que tem andado o plantio da soja por aí. Produtor consegue boas oportunidades para fazer essa semeadura?
Hoje a nossa realidade é a seguinte: o plantio da soja aqui já finalizou. O produtor iniciou suas atividades aqui após o dia 25 de setembro e nós tivemos uma janela muito grande. E inclusive deu uma certa dor de barriga e de preocupação no produtor, né? Tivemos chuvas no dia 24 de setembro, o produtor iniciou o plantio e só foi voltar a ter chuvas no dia 8 de outubro. Então o produtor ficou um período ali bem apreensivo, plantando, parando, plantando, parando. Mas graças a Deus, a partir do dia 8 de outubro, as chuvas se regularizaram. Ela veio, num primeiro momento, um pouco mais forte, mas depois chuvas mais mansas, que consertou esse primeiro plantio que estava nascendo de uma forma bem desigual. Mas a região de Itambé, hoje eu estou falando aqui do escritório de Maringá, mas a nossa região de Itambé e toda a região do Vale do Ivaí, praticamente plantios encerrados.
E como é que está o desenvolvimento até aqui, Nivaldo? Essas chuvas também ajudaram esse início de germinação, início de desenvolvimento?
Sim, a partir do dia 8 de outubro as chuvas vieram de forma bem regulares mesmo, chovendo praticamente a cada 8, 10 dias. Estamos desde sábado com o tempo de chuva, chovendo, chuva mansa, aquela chuva que o produtor dorme em paz, sabe? E essa chuva veio e consertou aquele primeiro plantio que estava nascendo desigual, alguma coisa lacrada, e o desenvolvimento das plantas está sendo um desenvolvimento muito satisfatório. Estamos tendo algumas noites mais frias, o que está fazendo com que a soja dá uma enroladinha ali nesse início. Mas preferimos assim do que aquele calorão do ano passado, que foi que foi um Deus nos acuda aqui, né? Perdemos lavoura com calor e esse ano, esse tempo mais ameno, enrola um pouquinho o desenvolvimento, mas pelo menos isso o produtor consegue controlar. Entrando com a, o produtor aqui na região já está entrando com a, os herbicidas, os fungicidas, já está ocorrendo aí as suas primeiras aplicações. Então o produtor vai lá, faz aminoácido, faz um foliar, dá uma puxada nessa soja, mas graças a Deus, tempo ameno, chuva boa e um começo de safra com muita gratidão a Deus por esse começo de safra, mas com esperanças renovadas.
E aí, Nivaldo, com esse plantio rápido também fica uma boa perspectiva de janela para safrinha, né?
É, a capacidade de máquinas dos produtores na região são para plantio bem rápido, né? É, por essa questão climática, as janelas estão encurtando. Então, o produtor, quando tem a oportunidade de entrar plantando, tem que entrar trabalhando firme e plantando o máximo que consegue. Ficou a safra de soja bem posicionada, um pouco mais tarde do que o ano passado, mas num período ideal para a segunda safra de milho. Creio que a maior parte do plantio da segunda safra de milho vai ficar a partir do dia 10 de fevereiro do ano que vem, o que é um período muito bom.
E como é que estão as questões de comercialização, Nivaldo? Quais que são as oportunidades de venda da soja para o produtor aí da região?
O produtor aproveitou, na sua maioria, os produtores aproveitaram uma ou outra troca que saiu com bons valores, mas é aquele negócio, Guilherme, a região vem há 5 anos sofrendo de forma quase que consecutiva com a primeira safra de soja, então o produtor está muito reticente. A soja nasceu bonitinha, está desenvolvendo, vai lá e trava um pouquinho. É, desenvolver um pouco mais, vai lá e trava mais um pouco. Então, o travamento do produtor é um travamento de grão em grão. É, o produtor ele passou por um período de achalte, tivemos algumas situações na região no passado, que tivemos uma seca em 2021 ali, tivemos uma seca muito grande. Então, o produtor ele é bem reticente com relação à trava, vai travando aos poucos, tentando fazer uma média de preço bom, mas vai travando conforme a soja vai se desenvolvendo, para garantir o cumprimento dos contratos.
Se a gente pensar nessas expectativas, Nivaldo, dá para vislumbrar, então, resultados positivos nessa safra?
Sim, expectativa, o produtor, ele é uma pessoa de muita fé, né? Porque sem fé, ninguém seria produtor rural. É, o produtor ele lançou as suas esperanças no novo plantio, sempre muito otimista com a próxima safra que virá. Até então está indo tudo bem, nós acompanhamos o Notícias Agrícolas, estamos acompanhando a questão climática. Vai ter friozinho aí até no início de dezembro, isso é bom por um lado, que a soja consegue se desenvolver sem estresse de calor. A nossa região é baixa, então quando vem o calor muito forte, a noite aqui continua quente, então estressa muito a lavoura, então preferimos ter que puxar a soja muitas vezes com algum produto, mas com essas noites amenas, um clima mais tranquilo no período noturno, chuva durante o dia, é isso que a lavoura precisa, e o produtor está sempre animado, a região precisa urgentemente de boas safras, para o produtor voltar a fazer uma gordurinha financeira, voltar aos seus investimentos, voltar aos negócios na região. Enfim, esperança renovada, meu amigo.
Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Eu sim, gostaria de deixar um recado, pedir para a turma aí do Agro acompanhar o nosso escritório, a Fora Ser Agro, foraser.com.br, acompanhar um pouquinho o trabalho também de consultoria aqui. Nós temos um trabalho na consultoria, um trabalho na agricultura, sempre dentro do agronegócio, que é o que dá certo nesse país. Um grande abraço a todo mundo, fiquem com Deus.
Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessa safra aí na região do Paraná. Um abraço, até a próxima.
Abraço.
Esse é o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural e diretor da Forester Agro, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de soja 25-26 lá na região de Itambé, no estado do Paraná. Nivaldo destacando os trabalhos de plantio já encerrados na região, o retorno das chuvas a partir do dia 8 de outubro, que ajudou o desenvolvimento das lavouras, e agora as expectativas são de bom potencial produtivo para essas áreas. O Nivaldo até comentando que existe algum período de noites mais frias, o que pode trazer algum impacto para a rapidez do desenvolvimento dessas lavouras, mas é um cenário mais positivo do que o calorão que a gente acompanhou em anos anteriores. Então as expectativas são positivas, os produtores estão fazendo travamentos desses volumes aos poucos, conforme oportunidades vão aparecendo, e a expectativa é de temporada positiva, tanto do lado da produtividade quanto para a comercialização, pelo menos por enquanto, um cenário positivo para a safra de soja 25-26 lá em Itambé, no estado do Paraná. Vamos agora para mais uma região produtora do Brasil, vamos para o estado do Tocantins, acompanhar como é que está essa safra de soja por lá. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Thiago Facco, vice-presidente da ProSoja do Tocantins, já está aqui conosco por vídeo. Thiago, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, uma satisfação e o prazer é todo meu.
Thiago, como é que estão as oportunidades para o produtor do Tocantins avançar com o plantio da soja no estado?
Então, a gente está com um início de safra bem complicado aqui, né? Teve umas chuvas no começo do mês, aí o pessoal começou pontualmente algumas áreas serem plantadas e as chuvas cortaram, né? Tem relatos aí das últimas. Tem lugares que nem choveu ainda, mas as últimas chuvas boas aqui, significantes, foram por volta do dia 14, 15. Os produtores fizeram algum trabalho de campo, avançaram um pouco o plantio. E aí tem áreas que desde essas chuvas do dia 13, 14 não choveu mais, né? E aí o sol nosso está muito quente aqui. Hoje os trabalhos de plantio no estado, eles estão praticamente parados em 100% do estado, né? Você tem relato de alguém que está plantando, né? Essa última semana foi uma semana bem quente, bem seca para nós aqui. No final de semana passado, a gente teve algumas chuvas pontuais, o pessoal fez alguns plantios pontuais, mas na verdade a gente já está hoje atrasado, digamos assim, né? E o que mais preocupa é que a gente não tem previsão de chuva durante essa semana. Nosso deve começar uma umidade, uma nebulosidade no final de semana e as chuvas devem voltar para nós aqui a partir do dia primeiro, né? Então, assim, já está havendo algum relato de replante, né, nessas áreas que foram plantadas no começo no meados do mês aí, e a gente está bastante apreensivo com essa situação aí, né?
E aí, Thiago, se a gente pensar em calendário, até quando que esse plantio pode se estender e ainda ser uma boa janela?
Olha, para a soja, é difícil a gente mensurar, vai haver perca, vai haver atraso, perca de vigor nessas plantas que estão sofrendo agora, né, nesses estágios iniciais. A janela da soja ainda está numa janela boa, porém a nossa janela de safrinha, essa sim, está totalmente comprometida, né? Que para a gente fazer uma safrinha aqui no Tocantins, a melhor época de plantio seria agora, né, no mês de outubro. E esses plantios não avançaram. A gente deve estar com em torno de 18%, a gente está com menos de 20%, nosso plantio está estagnado aí em torno de 15% a 20% plantado. Como eu falei, talvez um percentual dessa soja plantada vai ter que ser replantada, e aí vai comprometer nossa safrinha lá na frente, né? É difícil a gente falar em números ainda, né? Eu acredito que a nossa safrinha aqui ela vai ter uma diminuição diária, e além de uma perda da produtividade em função do atraso da janela lá na frente, né? Vai ficar bastante comprometida.
E como é que nesse cenário estão as oportunidades de venda, Thiago? Também não tem como o produtor avançar muito com essa comercialização, né?
A gente está com um clima bem de preocupação aqui em função do clima, fica difícil você pensar nas outras coisas, né? Mas assim, o mercado ontem e hoje, né, em função desse possível acordo do Trump lá com a China, começou a dar umas oportunidades, né? A gente vinha, apesar de que as trades têm questão de prêmio, custo, tudo que colocam em jogo aí na hora da formação de preço, mas o mercado voltou, né? A gente pensar aí que maio já passou, março e maio aí rondando os 11 dólares por bushel, já é alguma coisa melhor do que estava, né? Então, assim, ó, eu acho que o produtor tem que ficar atento às oportunidades. Eu acho que esse momento que a gente está passando ontem, hoje, talvez até na quinta-feira, quando houver o encontro China-Estados Unidos, será um momento da gente aproveitar, né? Eu acho que vai ter condições aí, pessoal que está, o agricultor que está com seu custo mais ou menos formado, eu acho que é hora de fazer alguma coisa, né? Fazer algum travamento, ou fazer alguma parte de componente, alguma coisa nesse sentido. A gente não teve quase oportunidade de venda, né? O mercado vinha encaixotado, agora talvez seja o momento de aproveitar alguma coisa, né?
Momento de dividir atenções, né, Thiago? E pensando nesse clima, acompanhando as previsões, mas sem deixar de olhar também para essas oportunidades de mercado.
Exatamente, exatamente. Eu digo assim, a gente fica um pouco desanimado, né? Porque o produtor é muito bom na lavoura, e aí quando dá algum problema, o desânimo é total, né? A gente está aqui num clima muito complicado, a temperatura está muito alta aqui. É muito triste a gente ver, porque aí acaba que quem já plantou está muito preocupado com o que plantou, o que não plantou a gente está vendo o atraso, o que vai comprometer a safrinha, e aí fica tudo um desânimo, né? Mas não dá para perder o time de venda, né? Eu acho que esse momento agora, apesar do dólar estar um pouco mais fraco, mas quem lá atrás talvez fez algum hedge de dólar, agora aproveitar Chicago aí é um bom momento, sabe? Eu acho que talvez se as Apesar da safra brasileira estar uma incógnita ainda, a gente sabe que tem um excedente de produção no mundo, né? Então, eu acho que talvez seria um bom momento para aproveitar essa comercialização aí e fazer pelo menos um percentual de venda, né?
Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário da soja aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, agradecer vocês pela oportunidade sempre, é sempre um prazer aí tá ajudando os produtores a entender um pouco essa realidade da safra, né? Nós estamos aqui, enquanto agricultor, vamos ter fé em Deus que as coisas tendem a se ajustar aí. Grande
Tiago,
abraço.
mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esse plantio e o desenvolvimento da safra aí em Tocantins. Um abraço, até a próxima.
Um abraço. Abraço a todos. Bom dia.
Esse é o Thiago Facco, ele que é vice-presidente da ProSoja do Tocantins, conversou com a gente para mostrar como é que está a safra de soja 25-26 lá no estado. Thiago destacando os trabalhos de plantio totalmente paralisados neste momento, à espera de novas chuvas e sem previsões para os próximos dias, o que já deixa a janela de plantio, pensando na segunda safra de milho lá em 2026, já comprometido. Thiago destacando, muito produtor esperando essas chuvas, algumas regiões do estado ainda nem receberam precipitações para iniciar esse plantio, algumas áreas que já foram plantadas vão precisar ser replantadas quando essa chuva voltar, então um cenário inicial complicado para a safra 25-26, mas mesmo assim o produtor precisa olhar para as oportunidades de mercado com atenção. O Thiago destacando alguns momentos positivos para essa comercialização e que, mesmo diante dessa incerteza de plantio, vale a pena olhar um pouquinho para o mercado neste momento e aproveitar algumas oportunidades, esperando essa volta das chuvas e a retomada dos trabalhos de plantio. Claro, a gente vai seguir acompanhando de perto todo esse avanço da safra 25-26 lá no estado do Tocantins. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira, o José Natal mandando o seu bom dia, o Pedro Manuel Ramires Silva também ligado no Realidades da Safra desta terça-feira. E agora a gente vai fazer uma rápida parada no programa de hoje, um intervalinho comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Realidades da Safra aqui na TV Notícias Agrícolas.
Usina São José da Estiva. Do campo fértil nasce a força que move o futuro. Com inovação e tecnologia, transformamos a terra em energia. Açúcar, etanol, energia, pilares que impulsionam o progresso. Sustentabilidade que respeita o meio ambiente e promove equilíbrio. Do campo à indústria, tudo conectado pelo compromisso com o futuro. Somos energia, somos futuro, somos Estiva.
Outubro é o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. No Brasil, mais de 70 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama todos os anos. Mulheres acima de 40 anos devem fazer mamografia.
O exame é rápido, seguro e salva vidas, porque quanto antes o diagnóstico, maior a chance de cura. Mulheres, tenham hábitos saudáveis de vida.
E lembrem-se,
prevenção é o ano todo.
Chama, família Copal Store! Estou aqui na Eco Store para mostrar para vocês um pouquinho mais da nossa loja. Então aqui, pessoal, nós temos uma variedade muito grande de produtos. Temos body, jaqueta jeans, camisa, olha essa que linda, toda trabalhada. Temos camisa com xadrez. Tem muita variedade, masculina, feminina, infantil, plus size. Olha essa camisa aqui, que linda. Maravilhosa. Além das camisas, tem as bordadas também. Tem camiseta. Tem com estampa da Eco Power. Também temos sem estampa, tem mais básica, para quem não gosta muito da estampa. Temos essa daqui, inspirados pelo sol. Olha que linda. Básica, porém nada básico. Temos também chapéu para lana. Uma variedade muito grande de chapéu. Temos bordeaux, preto, Arizona, champion. Temos calça jeans carpinteiro. Temos calça jeans carpinteiro que também diz Eco Power. Temos botas, e a nossa bota, o diferencial é que ela é no couro legítimo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns modelos de bota. Essas daqui são as que mais vendem aqui na loja. Que são toda trabalhada, olha que linda. Num bordeaux, essa daqui, um chapéu bordeaux, fica impecável. Essa bota no bordeaux, tem também assim, ó, para quem gosta mais bico quadrado. Ela é toda delicada e todas no couro legítimo. Então a gente preza muito pela qualidade aqui na empresa. Além das botas cano longo, temos cano médio. Olha que linda. E também temos as botinas, que também são as que mais são vendidas. Mais para trabalhar, né, para o dia a dia, elas são mais clássicas, porém muito confortáveis. Você encontra aqui, em Barretos, ao lado da Eco Power Matriz. No setor industrial, fica localizada na rua Delmiro José de Andrade, número 602. Ou você encontra através do nosso site www.ecopowerstore.com.br. Então corre, que produtos não faltam aqui na Eco Power Store. Chama!
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta terça-feira. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo, o Igor Ascari, também mandando o seu bom dia aqui para a gente. Deixe você também a sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube. Vamos juntos construir o Realidades da Safra. Agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando justamente para esses trabalhos de plantio da soja, porque as atividades chegaram a 36% no Brasil até a última quinta-feira, contra 24% de uma semana antes e os mesmos 36% de um ano atrás, de acordo com o levantamento da AG Rural. De um modo geral, o clima foi favorável para a semeadura na semana passada, mas há pontos de atenção no centro-oeste do Brasil devido à irregularidade das chuvas e ao calor. A maior preocupação no momento é com a previsão de tempo seco e quente nesta semana que está começando, um cenário bastante similar ao que a gente acabou de acompanhar com os nossos entrevistados, especialmente lá em Goiás e também em Tocantins. Agora trazendo esse recorte lá para o Mato Grosso, o plantio está se estendendo, mas há preocupação justamente com essa irregularidade do clima. Mesmo com o avanço em algumas regiões, a ProSoja Mato Grosso tem acompanhado com preocupação a safra 25-26, que tem enfrentado déficit hídrico, calor acima da média e chuvas mal distribuídas. Em diferentes regiões do estado, produtores relatam dificuldades na germinação e no desenvolvimento das lavouras, consequência direta da irregularidade das precipitações. O atraso também acende o alerta para o milho segunda safra, que pode ter janela de plantio reduzida caso o cenário persista. O presidente da entidade, Lucas Costa Beber, destaca que o problema atinge diversos municípios. Este ano a chuva realmente não está sobrando, ela tem vindo a conta gotas. Em regiões como Sorriso, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Colíder e Campo Verde, o cenário é o mesmo, lavouras travadas e produtores interrompendo o plantio pela falta de chuvas. Diferente de outros anos, quando a chuva podia até atrasar, mas depois firmava, agora ela vem, o produtor acredita que vai continuar, planta uma parte e logo precisa parar, e parte dessa soja já plantada germina mal, fica com estande mal distribuído e plantas com porte reduzido. É um ano totalmente diferente. Segundo a liderança, a situação preocupa não apenas pelo impacto imediato na soja, mas também pelo efeito em cadeia sobre a próxima safra. A partir de agora, cada dia é menos produção de milho e essa soja semeada mais tarde também tem o problema de ataque de pragas, como mosca branca, além dos impactos na produtividade, alerta o presidente da ProSoja Mato Grosso, um cenário que começou bastante positivo, mas começa a acender alguns alertas para esse plantio da soja, como a gente vem acompanhando aqui ao longo da programação do Realidades da Safra. Vamos olhar agora também para o arroz, que é outra cultura que vem enfrentando dificuldades, mas o plantio vai chegando a 50% do previsto lá no Rio Grande do Sul. O Instituto Rio Grandense do Arroz segue monitorando os dados de semeadura em todo o estado do Rio Grande do Sul, conforme relatório da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA. Já foram semeados 528.518 hectares, o que representa 57% da intenção total de área. A Zona Sul segue em destaque como a região mais próxima de finalizar a semeadura, já apresentando 92,8% da intenção. O gerente da Datel, Luiz Fernando Siqueira, destaca que a época de semeadura é um dos principais pontos para o sucesso na formação da produtividade. Sabemos que há alguma apreensão muito grande em relação ao setor orrizícola e acompanhamos os índices de semeadura, nos faz ter um panorama melhor do cenário. A expectativa agora é da chuva no final de semana para que se tenha um bom estabelecimento das lavouras, explica Siqueira. Segundo o técnico, a prospecção é de que até o final do mês, regiões já finalizem suas semeaduras em todas as áreas de intenção previstas. A safra 25-26 deve ter redução de mais de 5% de área plantada em comparação com a última temporada, passando de 970.216 hectares para pouco mais de 920 mil hectares em todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos agora trazer perspectivas sobre o algodão, porque a Stonex atualizou suas estimativas da próxima temporada. As projeções deste mês de outubro para a safra 25-26 de algodão, divulgadas pela Stonex, apontam um cenário de oferta elevada e demanda doméstica consistente. Para o novo ciclo 25-26, a consultoria realizou uma revisão positiva na área plantada nacional, resultando em uma projeção de 3,7 milhões de toneladas. Apesar do avanço geral, o levantamento destaca que Mato Grosso deve reduzir a área total em cerca de 90 mil hectares, o que representa uma queda aproximada de 6% em relação ao ciclo anterior. Já na Bahia, a expectativa é de manutenção da área cultivada em níveis semelhantes aos do último ciclo. Vamos trazer também uma perspectiva para o trigo, porque mesmo com a colheita atrasada, os preços seguem em queda aqui no Brasil. Apesar do atraso da colheita no sul, os preços de negociação do trigo continuam em queda, de acordo com o levantamento do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisa, as chuvas vêm interrompendo constantemente as atividades de campo, sobretudo no Paraná. A maior competitividade do cereal importado, porém, tem pressionado as cotações. Pesquisadores explicam que, além do dólar na casa dos 5,30 e da safra mundial podendo ser recorde, os estoques de passagem nacionais são altos, mantendo a atual oferta elevada e deixando pouca margem para aumento dos preços neste momento aqui no Brasil. Outra cultura em destaque aqui no Realidades da Safra é o feijão, que tem baixo interesse de compra, mantendo os preços em queda. A liquidez segue baixa no mercado interno do feijão e os preços em queda. No caso do feijão carioca, pesquisadores do CPEA indicam que os valores são pressionados pelo baixo interesse de compra diante de lotes com impurezas, matérias estranhas e umidades insatisfatórias, ainda que com boa coloração. Produtores detentores de grãos classificados como extras seguem optando por manter os volumes armazenados e para o feijão preto é a maior disponibilidade de estoque nas indústrias que mantém os valores em baixa. Do lado do produtor, neste período de entre safra, muitos seguem limitando as vendas, negociando apenas por necessidade financeira ou para liberação de espaço nos armazéns. Vamos olhar agora também para a batata, porque a safra em Cristalina, em Goiás, deve ser encerrada até o final deste mês de outubro. Até o final da primeira quinzena do mês, 95% da safra foi concluída na região, com previsão de finalização ao final do mês. Produtores declararam que a colheita só poderá ser estendida para novembro, caso chova muito nos próximos dias. O clima durante a safra auxiliou no desenvolvimento dos tubérculos, com temperaturas mais amenas do que o de costume, desde o plantio até a colheita, e as últimas batatas que estão sendo colhidas apresentaram as melhores qualidades e produtividades, dado que o plantio e a colheita ocorreram em condições climáticas favoráveis. Não houve excesso de chuvas no início do ciclo e a água disponível para irrigação atendeu toda a demanda hídrica das lavouras. Em relação à fitossanidade, houve maior incidência de mosca branca, presente majoritariamente no início dos plantios, mas durante a safra também, devido à temperatura um pouco mais alta e ao tempo seco. A larva alfinética apareceu no início da safra, mas não afetou de modo significativo, e outras doenças também observadas no final de setembro em alguns locais. Houve relatos de talhões com tubérculos de menor calibre no meio da safra, devido à semente que permaneceu muito tempo em câmaras frias. Todos os problemas citados foram controlados e a produtividade média da safra ficou em torno de 50 toneladas por hectare, com lavouras do final chegando em cerca de 60 toneladas, além da boa qualidade registrada. Um cenário de finalização da safra de batata lá em Cristalina, no estado de Goiás. Por outro lado, lá no sul do Brasil, produtores estão nos preparativos para a safra 25-26 de uva. Os viticultores do Paraná seguem nos preparativos para a safra 25-26 de uvas de mesa. Segundo colaboradores consultados pelo Hortifruti CPEA, em Marialva, a maior parte das parreiras se encontra entre o final da florada e o início do enchimento das bagas, etapa que marca a reta final do ciclo. Algumas áreas foram repodadas devido ao baixo número de cachos, reflexo das temperaturas mais frias durante o inverno, no período de brotação. Além disso, o clima mais seco observado em setembro limitou o desenvolvimento das plantas, mas as chuvas registradas neste início de outubro favoreceram a retomada do crescimento. No entanto, produtores destacam a necessidade de maiores volumes de precipitação para manutenção do bom desenvolvimento nesta etapa final do ciclo. A previsão é de que as colheitas se iniciem entre o final de novembro e o começo de dezembro, concentrando maior volume em dezembro. Existem algumas preocupações para a temporada 25-26 quanto à carência de mão de obra na região e a deriva de herbicidas. Produtores destacam, contudo, a necessidade de reforçar a fiscalização e o controle no uso de herbicidas hormonais, medidas importantes para manter o equilíbrio produtivo e a qualidade das uvas nas próximas etapas da safra. O manejo das áreas tem sido considerado satisfatório até o momento, com poucos registros de pragas e doenças, resultado das condições climáticas favoráveis e da boa condição técnica. Ainda que produtores do Paraná estejam esperando por uma safra de volume mediano, caso a expectativa de preços mais altos se confirme, os ganhos podem ser garantidos. E aí, ainda olhando para a uva, mas com cenário para as exportações, esses volumes reduziram olhando para os Estados Unidos ao longo deste ano de 2025. 2 meses depois do tarifaço decretado pelo governo norte-americano, a exportação de uva brasileira foi o setor mais afetado, com queda de 70% nos embarques para os Estados Unidos no terceiro trimestre deste ano e redução de 22% da receita em relação ao mesmo período do ano passado. O volume enviado aos Estados Unidos foi cerca de 4% do total exportado no terceiro trimestre deste ano, um dos 7 piores resultados para o período da série histórica do Comex Stat. No mesmo período do ano passado, os Estados Unidos receberam 38% da uva exportada pelo Brasil. O impacto do tarifaço foi expressivo para o setor da uva, especialmente para produtores que dependem do mercado norte-americano, mas o agronegócio brasileiro tem um histórico de resiliência. Este é um momento de reorganização, de buscar novos destinos, reforçar acordos com países que valorizam a qualidade da uva nacional e investir em diferenciação para reduzir a dependência de poucos mercados, avaliou o Country Director da Ascensa Brasil, o Renato Francischelli. Para a gente encerrar, vamos olhar também para a banana, porque a menor demanda está pressionando as cotações lá no Vale do Ribeira. Os preços da banana caíram no Vale do Ribeira na última semana, de acordo com o levantamento do Hortifruti Cepea. De acordo com colaboradores, a baixa se deve, sobretudo, à queda na demanda pela fruta, típica do final de mês, com menor poder de compra da população, reforçada pela concorrência com a banana de Minas Gerais, já que a fruta mineira apresenta qualidade superior, dificultando as vendas da região paulista. Além disso, pesquisadores do Hortifruti Cepea explicam que o Vale do Ribeira registra pequeno aumento na oferta de banana prata, o que vem sendo observado desde o começo deste mês e já era esperado no calendário dos produtores. Assim, na última semana, a prata de primeira qualidade foi negociada com recuo de 8% frente ao período anterior, enquanto para a nanica de mesmo perfil, a baixa foi de 3%. Vou aproveitar para registrar mais participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta terça-feira. O Marcos Tomás Gomes também mandando o seu bom dia a todos. Todo mundo acompanhando Realidades da Safra ao vivo na TV NA nesta terça-feira, dia 28 de outubro. Vamos aproveitar esse finalzinho de programa para a gente dar uma passada lá na página do Realidades da Safra, no site do Notícias Agrícolas, porque é lá que ficam concentradas todas as informações que a gente traz aqui ao longo da nossa programação. Por lá você pode ver e rever as entrevistas que a gente traz nos últimos programas, ali em destaque plantio da soja no Mato Grosso do Sul, região de Laguna Carapã, também tem Goiás, tem outras regiões brasileiras, todas as notícias que a gente traz aqui também e que tem relação com lavouras, com plantio, tudo em destaque na página e você também tem acesso às últimas informações de meteorologia, previsão do tempo, destaques climáticos, tudo isso concentrado na página do Realidades da Safra, lá no site do Notícias Agrícolas, para você ter todas essas informações à sua disposição e poder tomar as suas melhores decisões ao longo do manejo da sua lavoura. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta terça-feira. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem o Erickson Cunha assumindo a bancada da TVNA para conversar com o Celso Oliveira, meteorologista da Tempo OK, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias. Vamos acompanhar quais regiões vão ter chuvas, onde as temperaturas vão mudar e, claro, como é que tudo isso impacta na lavoura, impacta no trabalho do campo do produtor rural. Logo na sequência do Realidades da Safra, tem previsão do tempo para você acompanhando a TV NA. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho a nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Em Arthur Nogueira, São Paulo. Rodeio em touros com o time de campeões da ACR Superstars. E as estrelas da seleção brasileira do cotidiano. As melhores tropas, as melhores e mais premiadas boiadas do Brasil. Realização, comissão organizadora e realize eventos.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao